A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é a arquiteta Fabiana Félix do Amaral e Silva, doutora em Ciências da Comunicação pela ECA USP, que irá nos falar sobre a dinâmica de ocupação do espaço urbano. Fabiana tem estudado as novas subjetividades subalternas na cidade de São Paulo, ou seja, como os movimentos sociais da periferia ressignificam o seu próprio espaço dentro da cidade. Atualmente, Fabiana é pós-doutoranda do programa Mudança Social e Participação Política da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, EACH-USP, e também professora do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação do CELAC-USP. Fabiana, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Eu que agradeço pelo convite, é um imenso prazer poder estar aqui para dividir com vocês as nossas pesquisas, né, os nossos desejos e estudos.
Pois é, Fabiana, você é arquiteta, mas também tem uma formação dentro da comunicação, dentro da área de ciências sociais aí aplicadas, né? Essa fusão toda, que seria arquitetura, ciências da comunicação, os estudos da América Latina, como é que possibilitam você desenvolver a sua pesquisa?
Na verdade, eu acho que, partindo da minha graduação, que é a arquitetura ela já tem uma concepção múltipla, né? Dentro da sua concepção de conhecimento, ela já abarca aí não só a questão territorial, né? Mas também a questão social, a questão cultural. E, quando terminei o curso de arquitetura, acabei caminhando para o campo da comunicação e cultura, e isso só pôde agregar a essa experiência, né, da arquitetura do território. Na verdade, eu digo que houve um processo de ressignificação da percepção espacial a partir de um domínio desses aspectos, dos aspectos da cultura, da comunicação, da luta social, entender o espaço a partir
Porque
disso.
Porque o que se percebe muito é que muitas vezes na formação do arquiteto e também do engenheiro, né, a técnica se sobrepõe há várias outras questões da subjetividade, né? Então, por exemplo, um engenheiro ele constrói um apartamento e coloca lá o quarto da empregada que cabe apenas uma cama, sem janela, sem nada, e acha que isso é normal, porque as relações de poder foram dadas para eles, para que ele não questionasse isso. Como você vê o arquiteto hoje, quando ele está pensando o espaço urbano, em termos de formação?
Eu acredito que os cursos de arquitetura, pelo menos no Brasil, né, no seu processo de formação, eles vêm um pouco dessa herança que você coloca aí da técnica, né? As escolas foram pautadas por uma visão muito funcionalista e vinculada, né, à ideia do modernismo enquanto prática. Há uma prevalência do arquiteto enquanto o indivíduo detentor da técnica. Então, isso também extrapolado para a percepção do território. A ideia dos planos planos de urbanismo que vão rediscutir o território, muito ainda com essa visão, a gente até nomeava a ideia do arquiteto enquanto o detentor, o Deus, né? E ao entender o território a partir de um outro campo do conhecimento, a partir das relações sociais, da cultura, da comunicação, a arquitetura ela se transforma. Ela entendeu o arquiteto entendeu o espaço a partir dessa percepção maior, né? Não, a técnica é importante, mas a percepção do cotidiano, do uso desse território pela sociedade, pelos movimentos sociais, enfim, ele é importantíssimo dentro do campo da arquitetura.
Porque você chega na sua pesquisa, você tem analisado, né, a subalternidade, né, que você chama, esses espaços que seriam os espaços periféricos, né? A sensação que muitas vezes a gente tem, a figura do arquiteto, ela é tão carregada de um certo elitismo, né, que mesmo o arquiteto que está pensando no espaço urbano, a gente consegue entendê-lo, ele estudando ou pensando nesse espaço urbano, onde tem toda a estrutura montada, né? Que seria nas áreas centrais ou nas áreas que detêm assim, melhores condições, né? O arquiteto, ele pensando esse espaço periférico, isso, como se processaria isso?
Na verdade, a nossa história, a história da política urbana no Brasil, ela tem uma caracterização importante, porque o que está acontecendo hoje, né, na discussão território, no Brasil, né, nós temos aí a herança de uma luta, né, para uma reforma urbana, de uma rediscussão desse campo de atuação. Pensar o espaço a partir das necessidades, do direito à cidade. Então, temos as leis mais premiadas do mundo em relação à discussão território. Né? Dar o direito social para a terra. Isso em lei é garantido. O que tem acontecido, né? A gente pode estender isso até para outros lugares do mundo, precisamente podemos falar da América Latina, que essa lei existe, mas ela é aplicada de uma forma arbitrária e ambígua. Porque existe, dentro da configuração territorial, uma desigualdade socioespacial, onde a lei ela é aplicada de acordo com os interesses da ação do capital. Então, estudar a percepção dos excluídos em relação ao espaço é a garantia de pensar esse outro território. Né? Então, a lei nós temos, né? O Estatuto da Cidade é uma lei premiadíssima. Né?
Essa lei, a lei de zoneamento, seria essa?
Não, o Estatuto da Cidade é uma lei federal que, na verdade, ela é uma lei que abarca as legislações municipais, estaduais e municipais. Então, ela foi estabelecida como uma exigência da Constituição Federal, né? E em 2001 ela foi constituída e dentro do Estatuto da Cidade são pautados os indicadores, né, para rediscutir esse espaço que é desigual.
O grupo que compõe é o grupo, a sociedade civil?
Exatamente. Isso foi uma garantia da reforma urbana e da Constituição Federal, a obrigatoriedade da gestão democrática. Né, na constituição das políticas urbanas. O Brasil foi uma referência nessa conquista. E hoje nós estamos ainda engatinhando, né, temos aí os planos diretores, na verdade o Estatuto da Cidade é uma política federal que institui a obrigatoriedade de cada município ter a sua política, que nós nomeamos aí, né, de uma forma... precisa o plano diretor. Então, o plano diretor é a política urbana do município, que vai determinar... Né, como a cidade vai ser, qual vai ser o uso e a ocupação desse território. Né?
Você nos trouxe aqui uma seleção musical e uma das músicas é A Cidade, Nação Zumbi. Vamos escutar e depois você comenta?
Thank you.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a professora Fabiana Félix do Amaral e Silva, que é do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação, CELAC-USP. Pois é, Fabiana, na sua escolha musical, você nos trouxe aí A Cidade, que é do Nação Zumbi. E por que dessa música?
Eu acho que, assim, eu penso que essa música, ela retrata muito bem o que a gente vive hoje, né? O que é a cidade, né? Temos uma ideia de que a cidade é um conjunto, às vezes, homogêneo, né, de estruturação de mobilidade, circulação, e acho que essa música, eu penso que ela traz a vida, né? Ele retrata muito de como que a cidade é produzida. Ela não está pronta, ela não está pronta, ela não... Não, nem sempre foi dessa forma. E isso é muito importante entender a cidade, por exemplo. A cidade de São Paulo, que é a nossa pauta aqui. É uma cidade vendida, muitas vezes, né, na mídia, né, não só a mídia internacional, mas até utilizada até pelo próprio Estado, como uma cidade múltipla, uma cidade multicultural, das possibilidades, da diversidade. E nós a entendemos não dessa forma. Entendemos que é uma cidade desigual. Porque a estrutura urbana, ela se estabelece determinada pela produção capitalista do espaço. Então, São Paulo não é uma cidade múltipla, nem diversa. Ela é uma cidade desigual. É um conceito da professora Hermínia Maricato, que nomeia a cidade de cidade fraturada. O que seria essa cidade fraturada? Ela entende que o capital, ele é desigual por estrutura. Então, para existir uma cidade legal, que é a cidade retratada em São Paulo pela sua centralidade, né? Temos aí alguns ícones, a Paulista, Pinheiros, né? E outras centralidades, é a cidade legal. É onde tem toda a infraestrutura de mobilidade, de serviços, né, comércio.
E aí agrega um determinado tipo de classe social também.
Exatamente. E aí o que acontece? A outra cidade é a cidade legal. O que ela estabelece entender a cidade não, é que a cidade ela é feita dessa forma estruturalmente. Para existir essa cidade legal, necessariamente precisamos da cidade ilegal.
Que, e na a verdade, cidade são legal seria a periferia, né? E é interessante que esse trabalhador, né, ele transita entre esses dois mundos, uhum, né?
Ele foi, a cidade ela foi articulada exatamente, São Paulo foi produzida a partir de uma industrialização baseada em baixos salários, né? Só foi possível constituir um processo industrial porque não tínhamos nenhuma política habitacional para acolher os migrantes que vieram para cá. Né? E por conta dos baixos salários, eles começaram a ocupar áreas do território, né? Não tiveram uma política que pudesse incorporá-los na cidade legal. Isso de uma forma proposital. Então, isso é importante entender. Quando vamos entender a cidade, entender que a periferia não está lá porque não, a pessoa, o indivíduo da periferia não está lá porque ele não alcançou um domínio da técnica. Né?
Ele está num lugar reservado historicamente para ele.
Exatamente.
Então, assim, e tem que criar um distanciamento, né, dessa cidade legal, que seria centralizar. E nesse espaço que fica, porque ele é jogado para a periferia, né, mas entre a periferia e essa cidade legal tem um espaço. Como é que você chama esse espaço que fica entre essa periferia e essa...
O espaço territorial, né?
O espaço territorial.
A ideia do desenho da cidade é exatamente isso. Você constrói, você começa a cidade na sua centralidade e vai ocupando a periferia. O espaço que sobra, vamos dizer assim, né, nessa relação, é o espaço que serve para o grande detentor da produção da cidade, que é a especulação imobiliária. Então, temos em São Paulo um número... grande, né, de não só de espaços vazios urbanos, né, terrenos, como também prédios, edifícios que estão desocupados. Né? Então, são áreas que são, a gente nomeia de áreas para especulação.
Você ainda, na sua escolha musical, você nos trouxe aqui a Casa de Papelão, que é do Criolo, né, interpretada aí pelo Criolo. Vamos ouvir, depois você comenta?
Olhos nos olhos, sem dar sermão, nadar na boca e no coração. Seus amigos são um cachimbo e um cão, casa de papelão. Olhos nos olhos, preste atenção. Olha a ocupação. Só ficou você, só restou você. Uivo um louco, sangue em choro, pra agradar opressão. Não de foice ou faca esquartejada, alma amarga, massa lata, estoura pulmão. Toda brisa passa, toda morte chega e laça. São pra mais de um milhão. Prédios vão se erguer e o glamour vai colher. Corpos na multidão.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.